Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Astrid Nick. Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 32 minutos. Estamos começando agora o nosso Bate-Bola Nacional em rede, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, enfim, o nosso Bate-Bola Nacional para todo o Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019, na nossa participação de hoje teremos Wagner Gomes, Mário Silva e Márcio Guedes. Na produção nós temos o nosso Luiz Ferreira. E na nossa mesa de áudio nós temos o nosso Vinícius. Vamos seguindo com o nosso Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão que joga com coração. Me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte liga, dando o som mais forte do esporte. Na Nacional.
Começa nesta quarta-feira a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time que foi disputar a competição apenas com a passagem de ida. Flamengo apresenta Abel Braga nesta tarde no Ninho do Urubu. E clube segue de olho no atacante Gabigol. Thomas Bach garante a Rússia nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Morre Antônio Salvador Suca, ex-pivô da seleção brasileira de basquete. É isso aí, minha gente. Está começando o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço. E quero corrigir aqui, fazendo um registro. Temos também a participação do nosso repórter, Rafael Monteiro, que está aqui juntinho com a gente. Como eu falei na primeira manchete, começa nesta quarta-feira a edição de número 50 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a participação de 128 equipes e mais de 3 mil jogadores. Barrou até a Copa do Mundo, né, gente? Nossa Senhora! E antes de começar, já tem jogador vendido para o futebol inglês e outro com multa milionária. João Pedro, atacante do Fluminense, já está vendido para o Watford, num acordo que pode chegar a 40 milhões de reais. Dentre as apostas da Copinha, estão nomes como Fecim, do Corinthians, e Reinier. Rescisão dele, mais de 300 milhões de reais. É brincadeira, gente. Tá com essa bola toda? Tá a pergunta aqui. Você vai falar já já, Wagner Gomes. Mas enquanto isso, quero registrar também e quero o palpite de vocês, nossos comentaristas de plantão hoje, que enquanto isso, na Copinha, a equipe do Trem é uma equipe lá do Amapá, viajou para São Paulo com a parte do elenco, viajando num dia, e a outra metade, que viaja amanhã, quarta-feira. O detalhe, minha gente, é que o Trem Desportivo Clube, esse é o nome da agremiação, que não recebeu nenhuma ajuda da Federação Amapaense de Futebol e do governo, viajou somente com a passagem de ida para a capital paulista. Meu Deus, como é que eles vão fazer para voltar depois? Bom, a edição de 2018 da Copinha foi o evento esportivo nacional mais buscado na web pelos brasileiros. É o nono colocado no ranking geral, atrás somente da Copa do Mundo, Big Brother Brasil, eleições, Jair Bolsonaro, nosso presidente, horário de Brasília, greve dos caminhoneiros, Lula e Haddad. E segundo o relatório divulgado pelo Google em dezembro, ou seja, é um assunto bastante buscado. E, como eu disse, a Copinha estreia hoje. A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2019, apelidada de Copinha, e que assumiu já esse nome, é oficial já, hein? Estreando aí o Grupo 17, Ituano de São Paulo e Sinop do Mato Grosso, às 7h15 da noite. Corinthians e capital de Tocantins, às 21h30. No Grupo 18, Paulista de Jundiaí e RB Brasil de São Paulo, às 5h15 da tarde. Vila Nova de Goiás e Porto de Pernambuco, às 7h15 da noite. Vamos conferir a primeira participação dos nossos comentaristas aqui no programa Bate Bola Nacional. E começamos com o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Boa tarde, Wagner. Tudo bem?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes do Bate Bola Nacional. Um grande 2009 para todos nós. 2019 para todos os esportistas, né? Boa correção. A Copinha é uma grande vitrine. É o berço dos olheiros. Ali estarão todos os olheiros, e não só daqui do Brasil, mas do mundo todo, porque eles já sabem que dali sairão jovens para toda parte do mundo, alguns que nós nem vamos poder reverenciar no futebol brasileiro.
E de repente nem vamos saber para onde foram.
Nem vamos saber para onde foram, né? Alguns vão ter sucesso fora, outros são promessas que, quiçá, darão certo ou não. Mas o pessoal aposta. Você vê que jovens atletas, como você falou, do Pedro, no Fluminense, com esse dinheiro todo, multas rescisórias volumosas, que apostam em atletas que ainda não mostraram totalmente, porque estão em fase de amadurecimento no futebol. Mas, enfim, a Copinha é um grande fenômeno do futebol brasileiro e já revelou muitos astros, muitos atletas que estão aí no cenário, tanto nacional quanto internacional. A gente espera que, mais uma vez, seja um sucesso a competição.
Muito bem, 12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro, então vamos conversar com ele, vamos saber a opinião dele sobre essa monstruosidade aí de competição, considero uma monstruosidade, 128 jogos, mais de 3 mil atletas. Márcio Guedes, boa tarde, Márcio.
Márcio Guedes. Boa tarde, minha cara Cisnick, boa tarde, Wagner Gomes.
Boa tarde.
Olha, realmente é uma competição monstruosa que me lembra até aquele antigo brasileiro dos anos 70, que tinha mais de 100 clubes, que atendia interesses políticos e tal. Eu acho que, inclusive, isso provoca problemas de infraestrutura, deslocamento, né? Toda a parte logística. E eu concordo com o Wagner que é muito bom para você revelar novos valores, começar a projetar os times exatamente que cuidam melhor de suas divisões de base. Nosso caso, por exemplo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, um pouco São Paulo e tal. Agora, pena, também o Wagner até se referiu a isso, que a gente não sabe o que vai acontecer com os destaques. Quanto tempo eles vão ficar aqui no Brasil? Um ano, dois, ou para a Europa? No caso, por exemplo, o caso Pedro do Fluminense, que citou há pouco tempo aí, que talvez saia logo, 40 milhões de reais. Olha, isso aí são 10 milhões de euros. O Fluminense está arriscado a vender esse jogador, baratíssimo, e daqui a pouco ele está sendo negociado por 6-7 vezes mais no mercado europeu. Então, eu acho que o torcedor brasileiro não tem tempo de criar os seus ídolos, os seus clubes. Isso explica muito a mediocridade técnica do futebol brasileiro. O exemplo único, talvez, que tenha escapado um pouco disso, foi o Neymar, que ficou algum tempo aqui. Os outros, você não dá nem para perceber aonde eles poderiam chegar. Todos estão fora, isso acaba aquela identificação do torcedor com o seu ídolo e empobrece o futebol brasileiro. E isso talvez explique por que há tanto tempo não se ganhou a Copa do Mundo e por que nossos clubes hoje não são páreos para enfrentar os clubes europeus.
Tá certo, Márcio. Obrigado pela sua participação. Concordo tanto com o Wagner Gomes quanto com você nas opiniões de vocês, porque realmente é o retrato que nós vivemos hoje. A maioria vai para fora, a gente acaba não conhecendo direito o atleta e isso empobrece o futebol brasileiro e principalmente a seleção brasileira. No Rio de Janeiro, 12 horas 41 minutos, o nosso Luiz Ferreira tem um recadinho.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, amigos do Bate-Bola, Márcio Guedes, Rafael, Lincoln, daqui a pouco participa. Feliz ano novo para todo mundo,
pra
com
todos.
Muito esporte, se Deus quiser. Temos dois aniversariantes hoje. O primeiro é o Cruzeiro Esporte Clube, completando 98 anos de fundação. Belo Horizonte está em festa, inclusive muitas festividades.
E tem uma notícia triste a respeito do Cruzeiro, hein?
É. E aí eu recebo um recado do nosso Aécio, ouvinte de São Gonçalo. Luiz, manda um abraço para Ivani Ribeiro. Ela completa 72 anos. Ela nos ouve de Vitória, no Espírito
Delícia.
Santo. Parabéns para você, Ivani. Continue com a gente aqui já já. Mais recadinhos.
Tá certo. Então, se você quer participar do programa Bate-Bola Nacional, mande o seu recado pra gente. Solte a voz, hein? O nosso telefone é 2117-6917. 2117-6818. Pelo Twitter, siga o arroba EBC Esporte. E Facebook, acesse facebook.com, Rádio Nacional Rio. Curta a nossa página e acompanhe as publicações. Eu disse que tinha uma notícia ruim a respeito do Cruzeiro. Eu vou dar com o companheiro Wagner Gomes, inclusive vou pedir a opinião dele, dentro do Momento Estádio.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
Existe uma política na Confederação Internacional de Halterofilismo que pune o país que tiver 3 ou mais punições durante o ano civil, casos de doping, incluindo até mesmo a suspensão por 4 anos. A Tailândia teve 3 casos positivos de doping em 7 meses. O presidente da Associação Amadora de Halterofilismo da Tailândia afirma que 1 dos 3 casos foi em 2017, não sendo listado até 9 meses depois. Portanto, estaria garantido a Tailândia realizando o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso. O basquete brasileiro teve a sua época de grande destaque no cenário mundial. O pivô Antônio Salvador Sucar fez parte desta campanha conquistando o Mundial de 63. A competição foi no Brasil. Prata também no Pan-Americano em São Paulo no mesmo ano. Jogou 3 Jogos Olímpicos, sendo bronze em Roma em 1960 e em Tóquio 1964. Sucar morreu no dia 31 de dezembro em São Paulo aos 79 anos. Ele jogou no Esporte Clube Sírio, de São Paulo, conquistou 5 títulos estaduais, 5 nacionais e 5 sul-americanos. Foi declarado luto pela Confederação Brasileira de Basquete. A Rússia perdeu o prazo no atendimento às exigências da UADA. O pedido da entidade era ter acesso livre, até o dia 31 de dezembro, ao sistema de gerenciamento da agência antidoping russa. Isso não aconteceu. O Comitê Olímpico Internacional, por sua vez, através do presidente Thomas Bach, deu a entender claramente que a Rússia não será banida dos Jogos de Tóquio 2020. A UADA se reunirá no dia 14 e 15 de janeiro na cidade de Montreal, no Canadá. E a suspensão da agência russa, que está revogada desde 20 de setembro de 2018, voltará a ser discutida. É uma queda de braço agora entre a UADA e o Comitê Olímpico Internacional. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Tá certo, meu Wagner Gomes, convoco você mais uma vez. Eu disse que tinha uma notícia ruim a respeito do Cruzeiro. O Cruzeiro, nos últimos dias de 2018, acabou com a equipe de atletismo que mantinha cerca de 25 atletas. Desses 25, apenas 9 recebiam um salário do clube que chegava a R$30 mil mensalmente. Nesses 35 anos, se não me engano, o primeiro ano foi em 1984, se não me falha a memória, mais de 3 mil corridas os atletas do Cruzeiro participaram, cedeu alguns jogadores para a seleção brasileira. E a folha de pagamento, o que me causou espanto é isso, não chega a R$30 mil mensalmente. Apenas 9 atletas do atletismo entram no, na folha de pagamento. E eu lamentei profundamente, parabenizo o Cruzeiro, que está fazendo aniversário hoje, mas com essa notícia ruim para o esporte olímpico brasileiro, né?
É, isso aí é uma mancha no esporte olímpico brasileiro. É uma mancha muito grande. Nós já não temos pistas quase de atletismo no Brasil.
Certo.
E é um esporte que traz muitas medalhas. E a gente cada vez está pior na representação internacional do atletismo por conta disso.
É verdade.
Porque nós não temos pistas. Aqui no Rio nós tínhamos pistas no Vasco da Gama,
Ali no Maracanã.
Maracanã. E vai por aí afora. Hoje em dia, nós só temos pista basicamente na Escola de Educação Física do Exército, no CEFAM. A da Marinha aqui, da Escola Naval, não tem 8 pistas, são 6 só, embora a raia seja de 400, mas só tem 6, não dá para ter competição internacional ali.
Uhum.
Então, cada vez mais, um dos esportes que praticamente é a origem dos Jogos Olímpicos, que é o atletismo, que é reverenciado no mundo todo. A prova de 100 metros rasos é uma das mais concorridas dos Jogos Olímpicos, caríssima a final dos 100 metros rasos. Então, isso aí, para mim, é dar uma manchinha no aniversário do Cruzeiro, que tem uma história tão bonita, né? Mas é mais um clube. Todo ano, na volta da Pampulha, nós temos atletas do Cruzeiro lá,
sim,
representados,
claro,
sendo patrocinados por uma série de entidades. 30 mil reais para um clube como o Cruzeiro é nada. É nada. Eu acho o seguinte, isso é uma vergonha. É por isso que o Brasil não briga por lugares melhores nos Jogos Olímpicos. Porque simplesmente onde tem mais medalhas, a gente não está.
Márcio Guedes.
Astrid, olha, você falou que 30 mil reais era a folha de pagamento do atletismo, é isso?
Mensal.
Mensal, pois é. Eu acho que o pior jogador do time de futebol do Cruzeiro ganha muito mais do que isso aí.
Verdade.
Então, é para você ver, eu estabeleci um paralelo, né? Eu acho que isso aí devia ter algum tipo de parceria, até público-privada, porque é fundamental para o esporte brasileiro, não só que os clubes fortaleçam esse esporte, que não tem um grande público aqui de bilheteria, né? E também as empresas participem disso aí, porque senão não fica sustentável. Os clubes esportivos aqui, eles vivem do futebol. Então, cada vez mais, isso aí pode acabar e definhar. Você, quando falou de uma notícia do Cruzeiro, eu falei, será que é o vôlei do Cruzeiro que está acabando? Mas eu venho a ver o seguinte, o vôlei tem um modelo de gestão muito bom. Exatamente isso, que as empresas participam, mesmo em época de crise, elas diminuem um pouco o valor, mas continua lá. Os jogadores estão sendo, inclusive, contratados de fora. Eu acho que esse modelo deveria ser ideal. Agora, esporte individual realmente tem uma dificuldade um pouco maior de obter interesse popular. No esporte coletivo, nesse ponto, se bem administrados, acho que eles têm mais facilidade de sobrevivência. Não é mesmo, André Astrid?
Concordo plenamente contigo e também com o professor Wagner Gomes, a coisa está complicando cada vez mais para o esporte olímpico no Brasil. Nem tanto para o Paralímpico, pelo contrário, o Paralímpico está caminhando e caminhando muito bem. São 12 horas e 49 minutos. Vamos falar do vai e vem do mercado. O repórter Rafael Monteiro traz as últimas movimentações dos principais clubes do Rio de Janeiro no início desse 2019. Boa tarde, Rafael.
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Astrid. Tudo beleza?
Beleza.
Tudo tranquilo. Vamos falar, começar primeiro no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o Fluminense, começar no Fluminense. Após passar por reavaliação com o médico Luiz Antônio Vieira Martins, responsável pela cirurgia do joelho direito, o atacante Pedro teve confirmado o mês de março como data para voltar a treinar com bola. O jogador retoma o trabalho de fisioterapia amanhã, no dia da reapresentação do elenco para essa temporada 2019. De acordo com o médico do clube, Pedro consegue dobrar o joelho operado em 140 graus. A variação normal, Astrid, para quem não tem noção, é de 0 a 145. Então, o jogador vem tendo uma melhora considerável, vem se recuperando dessa cirurgia no joelho, e a próxima consulta está prevista para fevereiro, quando fará um novo exame de imagem, Astrid.
Tá certo, são meio-dia, são 12 horas e 50 minutos. Sim.
Astrid, o ouvinte aqui, o Fábio Pires, me mandou uma mensagem aqui no Facebook, manda um abraço para todo mundo.
Obrigado.
E ele quer ouvir explicações do Wagner. Já aproveitar que a gente tem o professor aqui, vamos explorar o Wagner.
Sobre
essa questão de abertura de joelho, volta, por que o Pedro tá demorando tanto? Deixa eu aproveitar que tem o professor aqui, vamos explorar ele, né?
Na realidade, Luiz, o que acontece? O joelho, ele é muito complexo. Ele tem os cruzados, ele tem os colaterais, que são os ligamentos, além da musculatura. Quando você opera, você não pode de cara fazer uma grande flexão de joelho, porque senão você pode esgarçar a própria cirurgia que você fez, pode estragar. Por isso tem que ter muito cuidado para ir voltando aos poucos. Antes é feito o que a gente chama de recuperação funcional, qual é a função do joelho. Se ele já está flexionando 140, é muito bom, porque quando você senta, você fica a 90 graus, basicamente. E vai chegar a 145 no máximo. 140 já é ótimo. E ele é um atleta jovem, por isso até que já está conseguindo fazer isso. Daqui a pouquinho está completo. Depois dessa recuperação funcional, começa o reforço muscular. Porque se você começar a fazer reforço muscular antes da recuperação da função do joelho, quando a gente fala funcional, é a função de flexionar e estender. É, não fica bem. Então, está dentro do processo normal, está dentro do cronograma.
12h52, vamos dar uma chegadinha a São Paulo? De lá vamos conversar com o companheiro Lincoln Chaves. Boa tarde, Lincoln. O que, que você destaca para a gente no programa de hoje?
Boa tarde, Astrid. Boa tarde ao Wagner, ao Rafael, ao Márcio, a todo mundo que está acompanhando o programa Bate-Bola. Pois é, no São Paulo, ainda falando de lesão no joelho, né, o atacante Rojas, ele sofreu uma lesão muito grave no joelho direito no ano passado, rompeu o tendão patelar no pique a 1º de novembro, numa partida contra o Vitória. E hoje o São Paulo anunciou o jogador que, pelo menos a princípio, vai ser o substituto do Rojas na equipe, que é o atacante Birubiru, ex-jogador do Fluminense. Ele estava no Shanghai Shenzhen da China. Ele ainda vai passar por exames médicos, mas como ele já estava em atividade, vão ser exames mais de praxe, né, de rotina. E aí ele vai ser, ele já foi anunciado pelo próprio São Paulo, e é o sexto reforço do tricolor paulista para 2019. O último havia sido o meia Hernanes, anunciado já nos últimos momentos de 2018, que também estava na China e agora chega em definitivo, talvez a principal contratação dentre os times paulistas para essa temporada de 2019. No ano de 2017, ele inclusive esteve emprestado ao São Paulo, foi decisivo para salvar a equipe do rebaixamento. Os outros reforços trazidos pelo tricolor para esse ano, só lembrando, são os laterais Igor Vinícius e Léo Pelé, o atacante Pablo, campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, e o goleiro Thiago Volpe, ex-figueirense, que estava no futebol mexicano, Astrid.
Tá certo. 12h53, voltamos com o Rafael Monteiro. Mais uma, Rafael.
Vamos falar um pouquinho agora do Botafogo. O atacante Ezequiel e o meio-campo Leandrinho, ambos vinculados ao Botafogo, viajam nesta quarta-feira para Recife, onde passarão por exames e, se aprovados, a Astrid assinará um contrato com o Sport. Ezequiel vai assinar contrato por uma temporada, já Leandrinho firmou um vínculo mais curto, 4 meses, mas com possibilidade de extensão. Só para a gente finalizar o futebol do Rio de Janeiro, o técnico Abel Braga vai ser apresentado hoje à tarde, daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, no Ninho do Urubu, como novo treinador do clube. Astrid?
Tá certo. São 12 horas e 54 minutos. Ô Márcio Guedes, eu gostaria da sua participação, dando uma opinião aí sobre essa situação do Botafogo. Será que 2019 vai ser um bom ano para o Botafogo, o Márcio?
Olha, tá difícil, Astrid. Botafogo, eu acho que a médio prazo, ou a longo prazo, pode até ter alguma esperança com a participação dos irmãos Moreira Salles e tal. Mas eu acho que a curto prazo falta dinheiro. Alguns jogadores importantes saíram, como o Matheus Fernandes, talvez o Igor Rabelo. E eu acho que vai ser muito difícil formar um bom time a curto prazo. Vai ser um time para ficar em meio de tabela, talvez evitar rebaixamento. Mas eu acho que a torcida não deve alimentar nenhum tipo de esperança em relação a participar assim, no grupo de cima. Agora, essa questão do Ezequiel sair, do Leandrinho, isso é uma boa tática dos clubes colocarem jogadores novos para adquirir experiência. O Igor Rabelo aconteceu assim. O Rabelo foi para o Náutico, voltou muito melhor, como líder, como um grande zagueiro, e é possível que esses jogadores voltem em melhor situação, né? Mas eu acho que o Botafogo não vai competir bem em 2019, não.
Nós só temos a lamentar, meu caro Márcio, porque realmente ano passado, ou seja, 2018, eu cheguei a me preocupar com a situação do Botafogo e do Vasco da Gama. Mas pelo menos conseguiram aí continuar a sua caminhada.
Astrid, ano passado o Botafogo conseguiu até o título carioca, né?
É verdade, mas no brasileiro me preocupou, Márcio. No brasileiro me preocupou.
No final teve aquela reação boa e escapou, né?
Exatamente. Essa foi a minha grande preocupação. Vou dar o polícia.
A grande esperança, Astrid, é o Flamengo com o Abel. Acho que o Abel vai com a sua experiência, ajeitar o time, ter um bom elenco. Eu prevejo boas alegrias, grandes alegrias pro Flamengo desse ano.
Tomara. Nápoles, São Paulo, para encerrar aí de São Paulo, meu caro Lincoln, mais uma notícia de São Paulo.
Aproveitando o gancho do Flamengo que o Márcio deu, Astrid, lembrando que o Flamengo tá de olho no atacante Bruno Henrique do Santos. O clube carioca pretende investir em torno de 20 milhões de reais no atleta, mas o Santos, por enquanto, tem feito jogo duro, até porque, além de não ter contratado nenhum jogador até o momento, só o técnico Jorge Sampaoli, o Bruno Henrique é um jogador com o qual o Sampaoli conta muito. Inicialmente o Santos dava ele como negociável, mas depois que o Sampaoli se manifestou favorável à permanência, o discurso na Vila Belmiro mudou. O Santos, que inclusive corre risco de perder o jogador Bruno Henrique, e já perdeu o lateral esquerdo Dodô, um dos destaques da equipe, que não teve seu empréstimo renovado com a Sampdoria. Ainda no tom alvinegro, o Corinthians deve, na sexta-feira, anunciar a contratação do atacante argentino Mauro Boselli. Ele tem 33 anos, é o segundo maior artilheiro da história do León, da equipe do México, marcando mais de 100 gols pela equipe mexicana. Deve ser anunciado na sexta-feira. O Corinthians, que por enquanto se reforçou de maneira discreta, foram 6 reforços, confirmando o Boselli, mas jogadores ainda, vamos dizer assim, não são talvez aqueles que o torcedor estava esperando. Os destaques ficam o volante Richard, que estava no Fluminense, e o meia Ramiro, que foi inclusive titular do Grêmio nos últimos anos, campeão da Libertadores como titular. São aí talvez os principais reforços da equipe do Corinthians para a temporada, Astrid.
Tá certo, obrigado meu caro Lincoln, até a próxima participação amanhã no nosso Bate-Bola Nacional. E são 12 horas e 58 minutos o Bate-Bola Nacional de hoje, chegando ao fim. A equipe de esportes da Rádio Nacional volta às 17 horas com o programa No Mundo da Bola ou durante a programação da emissora mais querida do Brasil. Contamos hoje com a participação de Wagner Gomes, Márcio Guedes, Rafael Monteiro, Luiz Ferreira e o nosso Lincoln Chaves, direto de São Paulo. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde. Tchau.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.